garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor.
Completamente apaixonados, tudo girando feito um carrossel.
Eu não sou cachorrão pra viver tão humilhado.
A Universidade Federal de Santa Catarina e o curso de jornalismo apresentam Brega é a Mãe.
Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado.
Música brega. Difícil dizer exatamente quem se encaixa na classificação.
Todo estilo de música tem a sua parte brega.
Brega é quem faz música barata, comercial.
É uma repetição total de versos imbecis que as pessoas facilmente gravam, porque daí faz sucesso.
Quem faz música romântica?
Tem uma coisa de amor, né? Uma coisa melosa.
Toda música de amor é brega e toda música brega é de amor.
Ou brega é apenas um estilo que não segue a tradição musical?
O samba tem uma parte brega, o sertanejo tem uma parte brega, o rock tem uma parte brega.
Benzinho, que deixou-me assim.
Para o jornalista e historiador Paulo César de Araújo, a música brega é aquela que não se identifica nem com a tradição, nem com a modernidade.
Cafona é toda aquela produção musical que o público de classe média, as elites culturais, não identificam nem as raízes da música popular brasileira, nem está identificada a modernidade, ou seja, a influências da bossa nova ou do tropicalismo.
Não consigo viver assim. Benzinho, tenha dó de mim.
Em seu livro Eu Não Sou Cachorro Não, Paulo César fala sobre música popular cafona, ditadura militar e afirma: há sim luta de classes na MPB.
Você tem a música da Casa Grande e você tem a música da Senzala. Existe luta de classe na sociedade e isso também se expressa na música popular brasileira. Isso vai ajudar a entender por que, que esses cantores bregas não tiveram até então espaço na historiografia.
Receba as flores que lhe dou. Cada flor um beijo meu.
Para os críticos musicais como José Ramos Tinhorão, o estilo brega tem um público bem definido.
Ela é feita para o consumo dessas pessoas. E por que que as pessoas consomem essa porcaria? Estou falando assim de quem julga o brega uma porcaria e não uma coisa boa. A culpa é da sociedade clássica. Você pode ver que todas as letras de música brega apelam para sentimentos assim, bem à flor da pele, quer dizer, não tem sutileza psicológica, não tem nada. E por que que não tem? Não tem porque a pessoa não tem capacidade de ter. Ela é a música de pessoas que só podem ter, como só consideram arte aquilo.
Mas para cantores como Valdir Soriano...
Os críticos daquela época são pessoas que faziam programa para aparecer. E inclusive uma coisa, eles não entendiam nada de música. Entendeu? Nada, nada. Zé Fernando era tocava piano ruim para diabo. Porque eu nasci para música. Doutor de amor...
Que a noite está calma e que minha alma esperava por ti. Apareceste afinal, torturando este ser que te adora.
Volta, fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti.
Volta, meu amor, fica comigo.
Eu sempre fui criticado como cantor cafona. Na época era cafona, né? Agora é brega, né? O povo brasileiro é muito besta, muito besta. Inventa as coisas, criticam até a comida que come.
Hoje eu quero paz, quero ternura.
Na década de 70, a maioria dos cantores populares começou a carreira no concurso de calouros do programa do Chacrinha.
Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa.
Na época, o velho guerreiro comandava um exótico programa na TV Globo em que vestia fantasias coloridas e atirava bacalhau na plateia. Odair José foi um desses cantores.
Comecei a minha carreira assim, de televisão cantando muito no Chacrinha. O Chacrinha tinha dois programas semanais, um na quarta e um no domingo. Eu praticamente cantava toda semana, ou em um ou em outro, então nos dois ao mesmo tempo.
Na minha opinião. Odair começou a carreira em 1968, quando tinha 20 anos. Foi nessa época que o mineiro foi tentar a vida no Rio de Janeiro. Odair perambulou por um bom tempo pela cidade maravilhosa como um verdadeiro vagabundo, até ser encontrado por um compositor que acreditou no seu talento e força de vontade.
É preciso ter coragem pra acabar com essa besteira.
Na década de 70, ele já batia recordes de vendagens.
O primeiro disco que eu gravei, eu já fiz sucesso. Teve uma fase que só o Roberto Carlos vendia mais discos do que eu.
Odair cantava sobre temas que eram verdadeiros tabus, como a pílula anticoncepcional e a prostituição, chegando até a ter músicas proibidas pela censura.
Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu.
Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer.
A pílula, na verdade, ela foi censurada depois de lançado o disco, né? Mas eu fui muito censurado na época, porque eles achavam que o meu trabalho ia... Falavam as coisas que de encontro à imoralidade, né? Ou então alguns tabus.
Odair nos conta o que aconteceu quando subiu no mesmo palco que Caetano Veloso.
Isso aconteceu em 1973, num encontro de artistas realizado pela gravadora Fonogram. E o Caetano me convidou para fazer a parceria com ele. Era uma noite de parceria. Na verdade, aquele público ali não era um público para o Odair José, né? Os artistas que estavam participando daquilo eram um artista mais tido como MPB, né? Que eu não entendo muito bem isso, porque MPB é música popular brasileira. Eu acho que música popular brasileira é aquilo que o povo canta, né? Mas no Brasil tem uma maneira de dizer que música popular brasileira é o cara que faz uma música complicada. Eu não entendo isso. Ele já estava no palco com o Som Imaginário. Lá pela metade do show ele me convida e eu entro. E realmente houve uma vaia, né? As pessoas não concordaram. O Caetano se aborreceu. Ele chegou a sair do palco, tal, falou umas coisas lá. Depois que ele falou, o povo até se acalmou um pouco. Ele se ofendeu porque eu era um convidado dele, né? Cantei, fiquei na minha, com vai ou sem vai. Então, mas quando ele saiu do palco, eu fiquei ali sem fazer nada, né? Com o violão sentado no banco. Nesse período eu peguei e cantei a pílula. Atrevidamente, porque o show era dele e porque também a censura não queria que cantasse aquilo, que era uma coisa proibida. Mas cantei e depois ele voltou pro palco e nós encerramos o que nós tínhamos que fazer. Mesmo assim com vaias, né? Porque as vaias continuaram.
Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair.
Odair José ficou conhecido na época como terror das empregadas.
O negócio da empregada veio que eu tenho uma canção que chama Deixa Essa Vergonha de Lado, inclusive o dia da empregada doméstica, que hoje existe, eu não sei que dia que é, baseado na minha canção.
Eu já sei que nessa casa onde você diz morar, onde todo dia no portão eu venho lhe esperar, não é a sua casa.
Porque a empregada doméstica, ela mora lá no fundo, ela cuida do filho do patrão. Mas até hoje também é assim, se o filho do patrão quiser casar com a empregada doméstica, o cara não aceita.
Deixa essa vergonha de lado, pois nada disso tem valor. Por você ser uma simples empregada, não vai modificar o meu amor.
Ângelo Máximo foi outro cantor popular da década de 70.
Eu dormindo, a alegre vai ser, pois pretendo sair com você.
Quem lançou esse negócio de brega foi o Carlos Imperial. Então ele quer dizer que, isso, que o brega é um rótulo, como poderia dizer, é um rótulo popular. É um cantor super popular. Eu não me enquadro no brega. Eu gravei sempre algumas coisas. É, o Domingo Feliz é uma música pra cima, é uma música bonita, A Primeira Namorada. Eu nunca cheguei a gravar alguma coisa brega assim. É um rótulo pejorativo. Agora tem, por exemplo, tem cantores que gravam brega. Por exemplo, o Valdir Soriano grava brega. O Amado Batista grava brega, entendeu? Não quer dizer que eles sejam brega, mas eles gravam alguma coisa nesse sentido, né?
Canta esse brega rasgado só pra me vingar de alguém que eu amei.
Na década de 80 e 90, começaram a surgir bandas que satirizavam a música cafona.
Mina, seu cabelo é da hora.
Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas.
Como o cantor cearense Falcão.
I me not dog no, for life, so humble.
Ela põe a mão na cabecinha e vai descendo.
Hoje, o movimento brega pop uniu a música ao estilo de vida da população de Belém do Pará.
Esse meu brega é carimbó.
Os concursos e os shows de bandas como a de Vanderlei Andrade são concorridíssimos. Mas mesmo lá, o brega tem duplo sentido.
Esse brega pop, que chama na realidade o brega, não tem absolutamente nada a ver com as temáticas. Principalmente a temática que eu faço, né? Eu faço um estilo de música totalmente voltado aos áureos anos 60. Existem hoje, se tivesse que fazermos, colocarmos duas palavras no dicionário, no Aurélio, de brega, uma seria... uma palavra que tem uma conotação negativa, pejorativo, e o outro brega é um ritmo carinhosamente que nós chamamos de brega, mas não tem absolutamente nada a ver com dor de corno, com chifre, essas coisas de sentimentos mal resolvidos, não tem absolutamente nada, pelo menos o que eu faço. Sou um detento apaixonado, sem carinho e sem cuidado, desprezado em tua cela, procurando uma saída, esperando tua visita, vem me ver, minha donzela.
Porque tudo que vem de fora vende, dá lucro, e tudo que é daqui não dá lucro, então virou brega.
E é mais uma questão de preconceito do que características da música.
Eu gosto de música brega.
Os intelectuais chiques podem até ignorar o valor dos grandes artistas populares do Brasil. Mas a verdade é que o brega está no sangue de cada brasileiro. E não adianta dizer que brega é a mãe.
Num fuscão preto pela cidade a rodar, bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Meu Deus do céu, diga que isso é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão.
A Universidade Federal de Santa Catarina e o curso de jornalismo apresentaram Brega é a Mãe.
Fuscão preto, você é feito de aço, fez o meu peito em pedaços, também aprendeu a matar. Fuscão preto.
Produção, locução e edição, Giovana Sanches. Orientação, professor Eduardo Medici. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado.
Você fez desmoronar.
Garçom. Mas o garçom todo mundo gosta, né? Todo mundo ri. Mas é um fato verídico. Os homens acham que podem fazer tudo e que mulher não pode fazer nada. Aí o homem acha que pode chifrar, chifrar, chifrar e não acontece nada. E o homem é tão safado que no dia que leva um chifrezinho bem pequenininho, já quer bater na mulher, quer matar a mulher. Isso não se faz. Eu sou contra a violência. Eu também era um cabra safado. Eu vivia chifrando a minha mulherzinha 3 vezes por semana. Quando foi um dia, cheguei na minha casa. Sabe quem estava dormindo na minha cama? O Ronaldinho. Aí eu digo, Ronaldinho, o que é que estás fazendo aí? Ele disse, olha, Ross, eu estou fazendo alguns gols. Eu disse, quantos? Ele disse, já fiz mais de 15. Pensam que eu bati a mulher? Não. Eu saí para o bar, comecei a beber, a chorar. Aí o garçom chegou junto de mim e disse, Rossi, por que tão triste? Por que chorando tanto? Eu disse, garçom, acabei de levar o maior chifre da minha vida. Ele disse, deixa para lá, Rossi, faz uma música. Aí eu disse, é mesmo. Aí peguei o papel e comecei a escrever a letra do garçom. Terminei, mostrei para ele. Ele disse, tá ótimo. Eu disse, tá boa. Será que vai fazer sucesso? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse, Ross, vai ser o maior sucesso. E eu disse, por quê? Ele olhou para mim outra vez e disse, porque você não é o único corno do Brasil. Vamos lá, garçom! Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor.
Teve uma época que eu passava de avião em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, sabe? E do avião já dava pra ouvir minhas músicas, tanto tocava aí, viu?
You are my yes and never my no. When I'm so crazy, you kiss me on the mouth and throw me on the floor.
Então, dona Cecília, mãe da Giovana, um beijo com muito carinho pra senhora, viu? Deus lhe proteja e parabéns pela filhona aí que tá na faculdade.
O seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou.
Você é chocolate com licor de cereja, torta de morango com creme de chantilly. Sorvete especial de sobremesa, você é a coisa mais gostosa que eu já conheci.
Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato. Valeu!